Não sei se é como os treinadores, mas às vezes a pessoa pensa numa estratégia, parece boa e no entanto feze. Ora, é o que acontece também com a abertura desta edição do podcast Futebol é Momento, que eu pensei nesta frase ontem e parecia-me grande ideia e agora estou a olhar para ela e pensar, bom, é o que é, vamos a isto. Que é, eu não sei se será do ar rarefeito lá de cima, mas no topo joga-se pouco. Isto ontem parecia-me genial. E hoje parece-me apenas um daqueles bolos que está na pastelaria, está na montra, tu dizes, epá, vai ser incrível. Depois vais a ver e é seco e desenchabido. Um bocadinho como as exibições de Sporting, Benfica, Porto e Braga, que ganharam, mas não para o susto. Margem mínima e vai tudo para a pausa das seleções, sem ter que recorrer a ansiolíticos. Outras notas, Álvaro Pacheco estreou-se em grande no Vitória. O Chaves reencontrou-se com Vítor Campelos, mas a simpatia da recepção não entrou no jogo. Os transmontanos somaram 3 morenos pontos. Viram o que eu fiz aqui?
Muito bem, sim, pá. Sim, bem, bem. Muito bem. Bem.
Neste calor, podcast vamos conferir também as contas que fiz sobre o que é que ia acontecer com os 4 da frente até à paragem. Bom, dos 4 da frente eu acertei em cheio nos resultados de uma das equipas. Já vamos ver qual. Vamos para a análise desta jornada, falar de 3 grandes golos que, eu diria, de forma imparcial foram escolhidos com maestria. Perceber, por falar em maestria, o que correu mal nas apostas, mas para começar, algo completamente diferente. Meus amigos, o rugby é o momento. Portugal ganhou um jogo numa fase final de um Mundial contra as Ilhas Fiji. O que é que acontece? Eu queria só fazer este apontamento, que é o seguinte. Eu acho que estou alinhado com a maior parte da população portuguesa. Eu de rugby percebo zero. Não é?
Como eu sou... não aprendeste nada com o Tomás Moraes ao
longo
dos
anos?
Não,
eu sou daqueles patetas que quando é ensaio grito golo. Golo! mas fiquei genuinamente contente. Estive a acompanhar as incidências na Sport TV do último jogo contra as Ilhas Fiji. Ganhámos em modo Hollywood, ganhámos dando a volta ao resultado com o ensaio mesmo perto do fim. Depois a seguir houve pontapé aos postes e repara como eu já estou a usar a terminologia do rugby.
Pontapé
depois
de... aos postes.
Oh, pensa, eu ainda penso, mas ele agora vai aos postes e dá pontapés naquilo, ainda se pegou no pé.
Não,
pois é que aprendi. Grande vitória do rugby português. Um exemplo, este desporto é um exemplo de fair play e de correção entre, não só entre os jogadores, mas da relação dos jogadores com os árbitros. Fiquei muito contente. Gostava só de começar esta edição do Futebol em Momento saudando a equipa nacional e dando um abraço muito especial ao nosso companheiro Tomás Moraes, que acho que deve ter vibrado de uma forma muito particular. Portanto, um abraço. Somos todos lobos, não é?
Todos. Oh, isso.
É isso.
Eu lembrei-me do Arthur quando foi à Arouca. Fazer os lobos da Arouca, portanto.
Bem, olha, vamos começar por aí. Os lobos da Arouca não uivaram muito em Alvalade, muito embora tenham estado com um jogador a mais até durante bastante tempo. O Sporting ganhou por 2-1, manteve-se líder da classificação. Não foi brilhante, mas era o que é preciso, não é?
Não foi brilhante, mas acho que é uma vitória justa do Sporting, que passou ali por devido à expulsão do Diamondé ali antes do intervalo, e as substituições de Daniel Ramos também ao intervalo, que permitiram também ao Arouca acreditar que seria possível chegar pelo menos ao empate, e no início da segunda parte conseguiram esse gol do empate, numa desatenção ali da organização defensiva, mas que resulta num grande gol. Não sei se foi escolhido ou não para
veremos,
mais à frente, logo veremos, mas o Jica que fez um bom gol. Mas o Sporting, mesmo com 10 e após ter sofrido o empate, conseguiu dar a volta ao jogo, muito fruto também do jogador que tem na frente, que
corre por 2,
que não fez parecer que o Sporting em momentos que estaria a jogar com menos 1, porque realmente o Gyökeres corre por 2 e deu muito trabalho à defensiva do Arouca. É certo que nem foi ele que esteve envolvido na jogada que deu o segundo golo e a vitória ao Sporting. Foi uma excelente jogada de Pedro Gonçalves e Morita a aparecer na área a finalizar, mas o Gyökeres foi sem dúvida um dos melhores jogadores do Sporting, principalmente na segunda parte, quando ficou sozinho na frente a trabalhar por 2, e desgastou a defesa do Arouca, que se apanhou empatada. Na primeira parte, bem organizado, o Sporting teve alguma dificuldade em desmontar a organização defensiva do Arouca, mas conseguiu o golo. Já tinha tido uma oportunidade por Nuno Santos, que demorou a rematar que podia ter inaugurado o marcador, mas Gyökeres sim fez o primeiro golo com um excelente cruzamento do Edwards
e uma boa finalização de primeira,
um bom golo. Na segunda parte o Sporting foi à procura e o Arouca pareceu-me que fez o golo e voltou a retrair-se um pouco.
Acho que se retrai mais
satisfeito
até...
se calhar com o empate.
Exato.
Satisfeito se calhar com o empate. E o Sporting foi sempre à procura, não, foi um Sporting que nessa teve personalidade. Acho que o facto de estar com 10. E também queria dar esta nota, não sei se o Barbosa ia dar ou não, mas eu pedi-lhe uma nota emprestada. A expulsão do Diomande foi exagerada para mim. Acho que os árbitros estão a dar cartões amarelos por tudo e por nada.
É muito fácil expulsar.
Condiciona também depois o jogo.
Desculpa, não percas o que ias dizer, mas não sei se viram à tarde o Arsenal com o Manchester City. E o Kovacic tem duas faltas na primeira parte, que é um milagre como é que continua em campo, é um milagre. E depois à noite fui ver o Diomande e pensei, se pusesse o árbitro do jogo da Premier League em Alvalade, ele diria, não, então, a menos que haja mortos e feridos, não se expulsa ninguém, estão malucos? Okay. Porque é tão diferente e de facto
os critérios,
o Diomande não, claro, ele não tem culpa de ter uma diferença de altura em relação ao jogador do Arouca, não é? Quer dizer,
ele tem muita altura e muita envergadura. Portanto,
é que ele não faz sequer o gesto de agredir com o cotovelo, nada.
A questão é que assim, ele há uma outra coisa que quero dizer, e não quero que as pessoas achem lá em casa ou ouvir-nos que isto se prende em relação a só ao lance do Diomande. Eu acho que há muita fita.
Sim, sim.
Faz-se muita fita. Ou seja, eu toco assim...
É um
assim,
toque, é logo o fim do mundo,
assim,
é logo...
E tu já te estás a tirar para o chão, e às vezes eu toco-te aqui e tu agarras-te à cara. Pá, e se calhar, quando havia menos câmaras nos estádios, a coisa ainda passava. Mas hoje em dia é só ridículo. Porque depois vais ver as repetições e aquilo é zero.
Juro-te, Cláudia, às vezes estou a ver os jogos e estou a pensar, os jogadores têm noção que há câmaras em todo lado e que nós vamos ver exatamente o que é que se passou.
É
porque às vezes parece que não.
E depois tens o problema do protocolo do VAR, que só em situações muito pontuais é que pode intervir. Nós estava a ver já lá vamos depois ao caso do Benfica, mas quando foi assinalada até uma grande penalidade no jogo do Estoril. Aí pode ser revertido o lance e tu percebes que de facto não há nada, porque é um lance de grande penalidade. Ora, os cartões amarelos são fora do protocolo do VAR, mas a acumulação de amarelos depois acaba por dar expulsão. E portanto eu acho que há coisas aqui que têm que... E não falo, é aquilo... Já vamos falar desse lance, o Pedro até, que era um jogador que às vezes também utilizava em momentos os braços,
mas
poderá explicar
querer,
melhor, mas sem querer.
Estava só a tentar.
A questão é que depois tu não podes, o VAR não pode intervir, não pode corrigir, mesmo. Mais tarde o jogador acaba por ser expulso, o Diomande ou outro em causa não interessa, e portanto isto depois andamos sempre nisto, e depois andamos sempre a falar de arbitragem, dos treinadores a desculparem-se com arbitragens, mas também acho que voltando a não querer só falar deste caso e generalizando, há muita fita. Há muita, muita fita. Há muita treta.
E é aquilo que Nuno disse. É muito fácil dar amarelo.
É fácil.
Sempre
é muito,
andar. E depois disso tem implicações várias, não é?
Tem implicações porque não é, às vezes não são só nestes jogos que tu ficas a jogar com menos um, seja lá quem for.
No próprio jogo, às vezes, uma segunda falta, uma falta que é mesmo... Já levaste o amarelo, já foste.
Não, porque tu não consegue, muitas vezes o que eu acho é que os árbitros depois não conseguem manter o critério.
É.
Porque começam com um critério tão apertado, porque
às
depois
vezes são
o jogo anda e depois tens que expulsar 3 ou 4, mas depois não
expulsas
3 ou 4.
Desde o início,
sim,
mas agarrar o quê?
Se tivesse um critério,
mas tu queres dizer que o jogo do Arouca foi um jogo com o Sporting, foi um jogo que
pareceu,
no início?
Pareceu que o árbitro não estava.
Aliás, tu tiveste esse problema da questão do critério. Normalmente até tens esse problema nos jogos entre os grandes, nos clássicos ou nos derbys, que os árbitros dizem é preciso segurar o jogo. Malta, à partida ninguém se vai espancar logo assim de início, não é? E portanto, começas a distribuir amarelos no início dos jogos e depois quando o cronómetro anda...
E há uma falta merecedora.
Não, depois fica com as calças na mão. Ficas com as calças na mão, não é?
Depois há lance em que se justifica o amarelo e depois já não dás porque... Ah, espera.
Não é apenas o jogo do Sporting.
Por isso é que eu disse...
Não, isto é geral, não tem a ver com o jogo do Sporting em si.
Por isso é que eu dizia, não se foquem que eu não vou falar do caso específico. Mas acho que podemos generalizar um bocadinho e depois andamos sempre a falar do mesmo e a chover no molhado. Em relação à falta de... À questão do lance do Diomande, não acho que seja falta para amarelo. Ele é muito grande. Ele é estupidamente grande. E tem muitos braços, mas em nenhuma altura tu vês um movimento forçado da cotovelada. E portanto,
discutível.
Agora vou ali para Barbosa, que era um capaz que usava os braços.
Eu gostava de dizer assim: quantas alterações fez o Sporting? Isto vai ser, deves uma dica antes do podcast, mas quantas alterações fez o Sporting relativamente ao jogo europeu? Cláudia?
De cor, não
do
sei.
Do 11. Está bem? Eu sei que não sabes, por isso é que. Não olhes.
Não temos ajuda do público.
Duas, não.
Não, disse duas.
Eu digo três.
Tu?
Eu certo. Também digo três.
É, vocês estudaram. Mas foram três. Pronto, mas vamos já para as outras equipas.
Mas quais foram?
Tu lanças e não sabes.
Não, estou-te a devolver
Coates,
a pergunta.
Coates, Gaio, o Edward. Que entraram
quem?
No 11.
Por quem?
Ah, agora não interessa. Só esse é que entraram de novo. Não, para ver só... As alterações que houve da jornada europeia para agora.
Por Paulinho,
por Mateus eu não gostei
Reis
do jogo.
E por Fresnedo.
Muito bem.
Mas nada.
É isso. Prepara-te já para
a
outra.
Estou aqui a ler.
Sabes ler.
Sem ler. Já
não. Eu estive em Alvalade, não gostei do jogo.
Não gostaste do jogo?
Não gostei do jogo.
Então?
Só deu Sporting na primeira parte. Mas sem grandes oportunidades, mas só Sporting, um Arouca defensivo. E depois a expulsão. O Nuno tocou nesse aspecto e foi uma coisa que para mim me surpreendeu. Início da segunda parte, o Arouca num lance faz um gol e tu dizes, espera aí, 11 contra 10, empatas em casa de um grande, o que é que tu esperas? Eu pensei...
Vão para cima deles.
Eu acho que o Arouca vai continuar a insistir, pá,
até porque precisa assim, de pontos.
É uma oportunidade de ouro, não é? Aqui isto está... Foi exatamente o contrário. O Sporting veio para cima, como o Nuno referiu, com uma equipa grande, e portanto, pá, não podemos empatar em casa, mesmo com 10, foi para cima. E o Arouca, como tu disseste, parece que veio mais para trás. E eu disse, espera aí, isto, alguma coisa não está bem aqui? Eu estava a ver o jogo assim. E depois o Daniel Ramos, no final, fala da falta de ambição, ou pouca ambição que a equipa revelou. E depois eu fiquei surpreendido, porque eu acho que as equipas pequenas...
Sim, o Daniel, ele só muda, estava aqui a ver, ele mudou o intervalo e depois só muda quando o Sporting faz o 2-1. Sim. Volta a mexer na equipa depois disso só.
Sim, e faz o 2-1 aos 68. Sim.
Quarta, e ele mexe aos 76.
Quarta derrota consecutiva.
Sim, e portanto, ainda mais isso.
Antes penúltimo lugar.
O que, se perdesses, qual era o problema? Arriscas, não tens nada. E eu digo-te, eu estava a ver o jogo e disse, pá, pronto. Ainda bem, acho que o Sporting afirmou-se realmente como uma equipa grande e portanto, mesmo com 10 foi para cima, porque percebeu o golo de empate, mas a outra equipa remeteu-se. Ok, há mérito de Sporting, mas também acho que há algum mérito do Arouca. Jóqueres corre muito.
Resume mais de 10 quilómetros.
Metros nas costas, é o que ele quer, não é? As defesas subidas e, meu amigo, aí temos outra solução aqui. Vamos meter ali naquela criança que começa a correr. O Sporting usa muito isso e bem. Mas eu quero destacar aqui um jogador que tenho vindo a destacar e que revela, pá, que para mim...
Já sei aquilo que ele vai dizer.
Por acaso fez o segundo golo.
Por acaso fez o segundo golo.
Só por acaso. Pá,
um segundo golo à ponta de lança, vou-te dizer.
Claramente.
Espetacular. Encheu o pá, campo.
Espetacular. Eu e agora tu cada vez gosto mais de...
Não, tens de ser com o Bruno. E deve ser bonita.
É. Pá, e é muito engraçado. É um jogador que eu acho que já falamos ano passado sobre ele, quando chegou, enfim, tem-se afirmado. Este ano, cada vez mais, em contraponto, a Hjulmand, aquilo parece que não arranca.
Parece... Eu acho que ele começou melhor, mas tem vindo a piorar.
Está, não está... Está,
muito,
as coisas...
está a filmar muito, não é?
Está, as coisas não estão... não
está, acho dizer, eu... Estás a filmar o jogo.
não está a desenvolver. E acho que, pronto, e tem jogado sempre. E pronto, não estou a pôr em causa aqui a qualidade dele. Agora, em termos daquilo que tem sido o seu rendimento, objetivamente não tenho... Não, do meu ponto de vista, não tem sido nada por ele. Por isso, estas eram as notas que eu tinha...
Ele saiu por Bragança, mas já foi
aos 82. Já saiu aos 82.
Sim. Pensei, quatro derrotas consecutivas para o Arouca. Mais cedo.
Sim.
É a única equipa com quatro derrotas consecutivas no campeonato.
Só venceu o primeiro jogo, não é?
Há uma outra equipa que não tem quatro, tem três derrotas consecutivas nesta altura. Qual é? Sem ver, é?
Neste momento.
O Estoril?
Não.
O Rio Ave?
O Rio Ave. Três derrotas consecutivas. Já vamos a essa.
Já vamos a essa.
Ele estudou isto. Impressionante.
Nós antes desta, desde a última
agora
paragem
ia-te já responder, a isso.
Calma.
Desde a última paragem, tínhamos, houve aqui um desafio e fui tentar acertar naquilo que ia acontecer nos quatro da frente, ou nos quatro candidatos ao título, enfim.
Olha, mas queres fazer isso hoje ou na quinta-feira? Que quinta-feira temos
não, mas
tempo?
Eu queria dizer-vos só que não é o Sporting. E não é o Sporting por...
Uma unha negra.
Porque eu disse que o Sporting ganhava em casa ao Moreirense, ao Rio Ave e ao Aroca.
Tinha um empate qualquer aí,
não é? E empatava em Faro. Ah, pois e foi. Não empatou...
Foi. Enfim.
Epá. Não aconteceu.
Por muito
esteve
pouco.
Perto.
Esteve muito perto.
Portanto, não é, foi o Benfica.
Não foi, olha, não foi aquele que eu acertei.
Ruben Filipe vai para a pausa na liderança.
Vai para a pausa na, na liderança.
E bem, atenção. Mereceu, obviamente, ganhar o jogo.
Não, isso
é isso. Eu acho que isso não tem muitas dúvidas.
Este jogo era...
O Porto voltou a sofrer para ganhar. 1-0 ao Portimonense com o gol de Evanilson. Vou já por aí. Nuno, o Evanilson é mais importante do que às vezes parece evidente.
Sim, quando está...
Antes disso, quantas alterações fez o Porto do jogo de...
6.
Quantos?
3.
5.
3. Barbosa, 3. Enganei-me. Pensei que estávamos a falar do Benfica.
Benfica, 3.
Sem ver.
3-3, Cláudia e Nuno.
Quantos
Nico,
foram?
Zé Pedro e Evanilson.
Foi o que eu disse, 3.
Por quem?
Ei, entra
olá,
lá.
Queres parar com então? Isso, não?
É. Entraram 3, tiveram que sair 3.
3, não é?
Galeno.
Sim.
Eustáquio.
Sim. E o central, Fábio Cardoso.
O central. Vale. Exato.
Evanilson, olha, é mais importante do que parece, não?
O Porto não tem centrais.
Tem. Só não tens. Não faltam centrais.
Viste a exibição do Zé Pedro? Teve muito bem.
Não, mas depois quando foi a expulsão...
Está bem, mas agora saiu.
Agora
dois de cabeça. Isto ajuda ao treinador. Claro. Não tem tantas dores de cabeça.
Olha,
tem tantas dúvidas ali no meio.
Olha que vocês, se o Sérgio vai ouvir isto no carro, ainda tem um acidente. Vocês vejam lá, não digam coisas que assustem.
Não, mas o Evanilson, o Sérgio alterou, fez estas três substituições e alterações, não foram substituições, foi alterações. E jogou o Evanilson mais perto de Taremi. E o Porto começou a todo o gás, fez o golo muito cedo. O Portimonense, mesmo depois, na minha opinião, mesmo depois de sofrer 1-0, continuou a jogar da mesma forma. Ou seja, parece-me que a estratégia montada, pelo menos para os primeiros 45 minutos, seria adiar o golo para mais tarde possível, mas sofreram ali aos 8 ou 9 minutos.
9.
E continuaram pouco interessados em atacar, em criar perigo, muito preocupado defensivamente a equipa do Portimonense. Só na segunda parte é que esboçou uma reação, mudou alguns jogadores, mudou a maneira também da abordagem ao jogo, começou a pressionar também o Porto mais em cima, e expôs também algumas fragilidades defensivamente que o Porto tem. É certo que o Porto também e criou... E também foi muito por aí que o jogo e a dúvida no marcador se arrastou até ao final, porque o Porto não conseguiu materializar em golo algumas oportunidades,
teve várias oportunidades
para fazer o segundo. Acabou por fazer um do Tony Martínez
por
um anulado. Um jogo muito, muito nervoso. Foi o primeiro jogo esta época que o Porto não sofreu golos no Dragão. Nos outros jogos tinha sofrido sempre.
E que não marcou nos descontos.
Teve o Portimonense teve uma oportunidade muito boa para fazer o empate por Hélio Varela, que tinha um colega ao lado e que preferiu...
Minha nossa!
E que não. Preferiu... Que é que
esse lance. Inacreditável. Tinha,
bem, mas o colega deve ter ficado nazi.
Há uma imagem que mostra, ele está focado na baliza, ele não vê mais nada.
Que vai
está
fazer
completamente
golo
mesmo. Ele nem viu o jogador.
Foi uma grande defesa do Diogo Costa. Mais uma vez se prova no Diogo Costa. É mesmo muito importante para o Porto.
É muito bom.
Mas ele tem ali um colega ao lado que
é tão fácil.
Que ficava com a baliza completamente aberta. Mas o Porto é um justo vencedor. Foi expulso Marcano.
Gostaste do Nico?
Desculpa, já te respondo. Foi expulso Marcano nos últimos minutos que... Marcano,
David
desculpa.
Carmo.
David Carmo. Carmo. Caramba.
São poucos centrais.
E são escadinhos também.
E foi ali um pouco de aflição nos últimos minutos, mas nada...
Ficou o Zé Pedro no lugar dele.
Especial.
A partir daí, aquela defesa
depois
do
foi.
Porto...
Depois foi. Teve ali o Vendel.
Ah, desculpa Vendel. Lá. Então diz-me lá, há sétima jornada... Sétima ou oitava?
Oitava.
Então quem foram os centrais do Porto no jogo, em casa, e tu dizias Marcano, Pepe, algum dia ias dizer Zé Pedro foi o central que terminou o jogo.
Zé Pedro.
Mas bem,
e o
vejo
único,
bem.
E o único no sítio dele.
Sim, sim, mas vejo.
O João, Mário,
João Mário no lado,
vai para o outro lado, depois, entra...
Tinha três laterais. Sim.
O Sanches para o outro.
Mas algum dia, se nós, antes de começar a época, não. Na oitava jornada, quem é o central que está...
Bem, eu sei que ele falhou alguns lances, mas para mim, PP foi o melhor do Porto.
Sem dúvida. Sim.
Não foi?
O passe dele é soberbo. O passe
é muito bom.
E depois falhou algumas oportunidades, mas é, lá está. Ele jogou a que posição?
Pois é isso.
Pois, ele está todo lado.
É que o PP... Eu admiro essa...
O gajo.
É para jogar aonde? Que... Vocês estão a dizer, ah, não há centrais. Esperem até ver o PP na central.
Sim, tem que ter os dois expulsos.
Nós ainda vamos ver uma dupla de centrais, PP-Pep.
PP-Pep.
Vocês ainda vão ver.
Admira-te.
Olha,
admira-te.
Tenho aqui uma outra coisa que eu queria dizer antes de passarmos do jogo do Porto para a frente. A inclusão de Romário Baró no 11.
Muito bem.
Há muitas vezes essa dúvida que se podia levantar. Eu acho que o Sérgio faz bem, depois daquilo que aconteceu no jogo com o Barcelona. Eu acho que se não pões o miúdo, matas o miúdo. E eu acho que ele... Foi uma boa opção.
Saiu também,
muito do Ola Varela.
E acho que fez um bom jogo.
Agora só para dar uma nota, estavas a falar do Nico Gonzalez.
Mas gostaste do Nico?
O que é que achaste do Nico?
X. Está
mortinho para falar do Nico.
Eu não estava à espera de que ele
surgisse ali. Surgisse do ar.
Não estava mesmo à espera.
Foi uma surpresa, eu acho que está aqui a ficar de fora. Sim, notou-se um bocadinho a entrada dele.
Não, é as duas coisas.
E depois,
coisas,
ao intervalo, saiu o Varela feito, para entrar o Eustáquio. Não saiu nenhum.
E o amarelo, ele já tinha amarelo. Quis ali precaver-se. Mas já gostei mais do Nico. Não fez nada de...
Deslumbrante.
Mas já esteve melhor. Compartilhamento, quando nós falamos aqui. Ele tinha jogado um outro jogo.
Ele tecnicamente
jogo.
É bom.
Agora, pronto.
Um jogador tecnicamente.
É um processo, se calhar, mais lento que aquilo que
está
se
ainda à procura do...
Mas parece-me, eu gosto dele, tem qualidade. Pronto, esteve melhor que nos outros jogos. E Baró, eu acho que esteve bem. Eu acho que esse aspecto é tão importante. Às vezes, na gestão das equipas, não é só a questão de... Naturalmente é pôr os melhores. Mas se tu, no jogo anterior, tens aquilo que se passou, pá, e ele não esteve mal, se tu me dissesse, ele esteve mal. Não esteve
acontece.
Mal. E portanto, às vezes é importante, tinha saído aos 20 minutos no jogo anterior, portanto, o do Benfica, sim. Depois o Barcelona, o erro, e agora a titularidade esteve bem. Eu acho que o miúdo joga bem, não sei como é que será daqui para a frente, mas gostei desta oportunidade, diria, que o Sérgio lhe deu, e acho que o miúdo correspondeu. Veremos agora o que é que vai acontecer nesta paragem, se ele vai voltar no 11 agora.
Se continua a merecer a
confiança. Em relação a Evanilson, que tu começaste por aí, eu acho que é só uma pena o número de lesões que ele tem tido.
Seis, não foi?
Desde novembro.
É um jogador que, quando ele está a jogar, é sobretudo ao lado do Taremi, eu acho que se nota logo que o Porto fica diferente para melhor.
E é, sem dúvida nenhuma, aquilo que o Sérgio quer. Não tem essa oportunidade para colocar isso constantemente, porque infelizmente... Mas nota-se que Taremi não está bem. Este Taremi desta época, minha nossa,
está difícil.
Senhora, está muito difícil.
O que é que acontece? Apostei que, vão comigo, o Porto ganhava na Amadora.
E ganhou.
Perdia na Luz.
Certo.
E ganhava em casa ao Gil e ao Portimonense. Vocês quiserem saber alguma coisa...
É contigo. Por isso é que lideras as apostas.
Sim, mas eu
votei em ti para levar com a fava. Só para
eu sei. E ali no bar da Sport TV, que só estão os gritos para as pessoas fazerem o mesmo. É o que temos também.
No bar da Sport TV, nas redes sociais e em grupos.
Tudo
WhatsApp,
todo lado. Votem no Ribeiro. Sabes o que é isto?
Lamentável.
É aquele medinho. É aquela cagufazinha.
Ele começou a recuperar.
É só para igualar. Só para chegar perto.
Atenção que ele começou a recuperar.
Vamos para onde agora?
Vamos para o Estoril. O Benfica ganhou, mas é daqueles jogos. Ganhou com um gol de António Silva à beira do fim, que depois ainda salvou o gol do empate mesmo.
Quer dizer,
é um lance incrível.
Que lance esse.
Cláudio, o Benfica jogou pouco.
Quantas alterações fez? Isto é importante.
Quantas alterações fez?
Seis.
Seis, que no fundo são só duas.
Não interessa. Seis.
Não. Todos? Seis, que espremidos, são só duas. Di Maria, Bay e Cox estão lesionados, portanto são três alterações forçadas. Morato dá lugar a António Silva, que é a normalidade do Benfica, portanto no fundo são só duas alterações, que é Tinkstead.
Não, mas a pergunta não era essa.
É o número. E seis. Tu também seis.
Diz seis.
Vou dizer cinco, não? Só para ser diferente.
Muito bem, tu és muito forte.
São seis.
Cinco.
São cinco. Seis, em relação ao jogo europeu são seis, Barbosa.
Não, então diz-me lá, quem é que saiu? Diz-me, então. Eu tinha apontado cinco.
Saiu o Morato.
Saibá,
Morato, Bernat.
Morato, pois foi.
Morato, que volta.
Como eu disse,
seis. Eram seis. Eu tinha apontado cinco, faltou o Morato.
E depois é como o Arouca já está a ligar para o Di Maria.
Deixa-me só dizer, eu fiz o jogo do Benfica na grande jornada da Sport TV. Na Sport TV mais.
Tinha sim.
Portanto,
tinha.
Vi com se calhar demasiada atenção para aquilo que o jogo merecia. Porque foi mal. Foi muito mal. Foi
Eu acho que foi pior a segunda parte do que a primeira. Na primeira...
Epá, não. A sério, eu quando o jogo começa, estávamos a fazer o jogo em estúdio e antes do jogo, antes mesmo do pontapé de saída, pá, tendo em conta o momento do Estoril e tudo, eu achava que aquilo, estava a comentar com, passa a redundância, com os comentadores, achava que ia ser um jogo fácil, tranquilo para o Benfica. Regressava o António Silva na defesa, espanto para, com a escolha do Tankstead e com a dupla de meio campo, mas achava muito sinceramente que o Benfica com alguma facilidade iria resolver o jogo.
O Tankstead teve duas oportunidades na primeira parte para marcar. Eu acho que ele não jogou mal, mas...
E uma delas passa assim no posto.
Mas falhou essas duas oportunidades.
O que é que vocês entendem desta colocação do Tankstead a titular?
Eu não
percebi. Passou a primeira opção.
Eu não percebi.
É uma coisa, vocês acham que é uma coisa para continuar?
Eu acho
que ele
deve andar a treinar.
Ele está à procura. O que é que...
Eu acho que ele deve andar a treinar.
Eu também treino bem, mas é no ginásio.
Mas é que está a aparecer a titular.
Eu acho que do que já vimos nos três...
De Musa?
De Musa, principalmente de Musa, que tem sido... A Musa tem sido mais opção do que Arthur, não é? Porque o Arthur já nem sei se quer comentar, porque ainda estará num processo de adaptação.
Não venhas falar de adaptação, mas adaptação
um novo clima.
O rapaz fala português,
é um clima diferente.
Mesmo que tenha sotaque.
Atenção que o Tankstead também precisou de um período de adaptação, que foram... Seis meses.
Largos meses.
Já está.
Ah, olha, vocês estão todos a brincar comigo. O truque
a maior surpresa foi.
Ao caminho para o Seixal.
Foi a inclusão de Tankstead no 11, como é óbvio, olhando para as seis alterações.
E porquê é que tira João Neves?
Isso agora tens de perguntar ao Mister.
Não quis responder. Perguntar-lhe pelas alterações, quer na flash, quer na conferência de imprensa, e ele diz que não tinha
isso
nada
é outra.
A explicar.
Ah, os treinadores nunca falam de futebol. Porquê é que mudou a minha equipa? É pá, não vou agora estar a explicar. Obrigado e boa noite. Bom, assim, pronto. Certo.
Foram.
Mas eu também disse, não consegui perceber.
As alterações que ele achava.
Mas alguém
que devia
compreendeu
fazer.
A.
Não sei, sei que não, foram
achas
muitas.
Que ele, achas que ele vai ser a primeira opção ou não?
Surpreendeu.
A partir daqui, isso vai ser a primeira opção?
Eu acho que não. Porque eu acho que desperdiçou essa oportunidade.
Achas?
Também acho. Acho, porque ele ainda não encontrou. É assim.
Eu acho que ele vai ser titular no próximo jogo.
Talvez, mas o Benfica.
O próximo jogo é quase o Natal.
Certo.
O Benfica, eu acho que ainda
desculpa,
não encontrou,
então não
principalmente...
Claro, quer dizer, o que é que interessa isso?
Pá, é normal que os treinadores tirando... em jogos de taça com equipas de escalões muito inferiores, né, que mudem a equipa, que deem alto, que deem oportunidade
aos jogadores. Quer dizer, ele agora...
Mas aqui não está mal a dar-lhe uma oportunidade, até porque ele já marcou um golo que
então,
salvou o Benfica no jogo.
Arthur Cabral.
Se calhar joga Arthur Cabral.
Olhando por esse prisma.
Eu fiquei surpreendido.
Mas pouco jogo do Benfica.
Nós vamos fazer esse prognóstico.
Pouco jogo do Benfica. Muito lento, muito previsível. Problemas na transição defensiva não são de agora.
Sim, aqueles arranques dos jogadores do Estoril.
A forma que o Benfica facilmente pressionar está diferente, e eu aí acho que tem muito a ver com fora os golos que Gonçalo Ramos fazia, a forma como iniciava essa pressão por parte do Benfica, neste caso, a forma como Gonçalo Ramos pressionava
à frente.
Eu estou a sentir essa falta.
E de Grimaldo, não?
Também. Grimaldo estou a sentir de outra forma, que é a saída de bola. A saída de bola é diferente. O Benfica usava muito o Grimaldo para sair também por aquele lado, e ele, tecnicamente muito forte, conseguia muitas vezes queimar linhas. E eu acho que isso é outro aspecto que o Benfica está diferente.
Não, deixa-me falar aqui uma... Eu não acho que a questão do... É certo que o Gonçalo tinha aquela característica de pressionar e de deixar
não
respirar.
Não é só ele, não é só
exatamente,
ele.
Exatamente,
os outros.
Exatamente, eu acho que é
não
por
é
aí.
Só ele.
Acho que...
Há menos agressividade.
Muito menos. O processo não é uma coisa individual, é
claro,
uma coisa
obviamente.
Coletiva. Eu acho que isso acho que há uma grande diferença entre o Benfica do ano passado. Claro que o Gonçalo Ramos era importante, na forma como era o primeiro a pressionar, mas depois tem que vir o entorno, tem que ver o que o envolve, que não está a funcionar
própria,
da mesma forma.
A própria ausência de Alcenos mais avançado no meio campo.
Alcenos vai entrar no calendário dos bombeiros do Seixal para o ano 2024.
Bem, não sei.
Já foi para a direita.
Não, o Benfica não...
Eu acho que é onde ele vai terminar. Posso estar
enganado. Teve uma ou duas oportunidades de Tankstead na primeira parte. Essa é
uma do Rafa também.
Não fez. O Rafa...
O próprio Rafa não está naquela...
Eu ia falar nisso.
Grande...
João Mário não esteve nos seus dias.
O Rafa com muita dificuldade em encontrar aquele espaço também para progredir com bola. Com pouco espaço também para o fazer, e também ele próprio também não me pareceu estar no seu melhor. As alterações, se calhar, olhando para Florentino e Chiquinho, creio que Florentino esteve um pouco melhor do que Chiquinho, porque também não havia muito. O Chiquinho tentou, com alguns passos longos, deixar a sua marca, mas não foi muito feliz também.
Não foi um jogo
porque não havia. O jogo estava mesmo feio também, e muito, muito ao mesmo ritmo. Não houve ali uma mudança de velocidade. Depois o Estoril vai defensivamente também a fechar,
e venenoso no contra-ataque.
A fechar o seu Heriberto
tem um lance oposto. Se aquela bola entra, para, eu estou convencido que o Benfica não ganha
para a baliza. Ainda,
ou se calhar despertava.
Ainda na primeira parte, também o Guitane, Rafik Guitane,
boas
também
que arrancava,
muitas vezes a receber a bola com espaço atrás da linha de meio campo do Benfica, e numa zona em que deixava na dúvida se os centrais saíam ou não a ele, e muitas vezes progredir com bola com espaço e muito rápido. Faltou ali uma melhor definição no último terço para o Estoril, mas mesmo assim na segunda parte essa bola do Heriberto, se entra, o Benfica complica muito a vida e acabou por ganhar o jogo, acho que fruto também das substituições. E agora, olhando para aquilo que depois o Roger Schmidt falou, que com a entrada de João Neves e Musa, que curiosamente são os João Neves, é ele que faz o centro, salvo erro, ou pelo menos, ele fez o centro para um lance de Otamendi, que minutos antes tinha falhado ali o gol.
Mas não achas que mesmo assim mexe tarde, Schmidt, em função daquilo que o jogo... não está, que é daquilo que o Benfica não estava,
sim,
a jogar.
Nós temos falado de Roger Schmidt. O ano passado
minutos.
Não mexia, não é? O ano passado não mexia. Na época passada, pouco ou nada mexia.
Nuno, mas espera lá, estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é mexer no 11, ok? Ele mudou o 11, fez, sim, as apostas dele.
Pronto, é o que eu estou a dizer. O ano passado
mas
não mexia.
Mas chegas a uma determinada
este
altura
ano
em
está
que,
a mexer
para
demais.
Que o Benfica não joga, ele tem que, sim, fazer uma leitura do jogo. É?
Ele fez, aos 69 minutos.
Só aos 69 minutos,
fez duas,
Pedro?
Fez duas.
Achas que não valia a pena ter mexido antes?
Acho que é... Eu estou contigo, eu acho que ele devia ter mexido antes, mas pronto.
Se calhar
no entendimento dele.
Eu acho que, quer dizer, se ele tivesse mexido ao intervalo, eu ficava muito surpreendida, mas por ele, por aquilo que ele, sim, já nos habituou a ver das alterações, sim, dele.
Ele faz essas aos 69,
ele faz só
depois,
aos 69.
Depois faz aos 77 e aos 86.
E aos 86, quando lançou com o Gonçalo Guedes.
Enfim.
Sim, o Estoril, quantos jogos é que perdeu depois dos 90 minutos?
Bem, já perdeu tantos pontos depois dos 90 minutos.
Acho que são 5.
E está em último. Estava aqui a ver que em relação às previsões que fiz para o Benfica, em relação ao Sporting, há bocadinho, esqueci-me de dizer isto, o Sporting tem mais 2 pontos do que eu previa.
Sim,
o Porto
empate,
tem exatamente o que tem. O Benfica tem mais 2 pontos do que eu previa, porque eu dizia que o Benfica empatava em Vizela e ganhou.
Ganhava
no Estoril e em Portimão, e ganhava ao Porto na Luz. Partantes, o Benfica e Sporting estiveram melhor do que as minhas previsões. Já o Braga, já lá vamos.
E o lance do António Silva, não queres dar uma nota?
Qual deles?
Depois do golo.
Os dois.
Já falei disso há bocado, aquilo... Sim,
a bola vai na direção dele.
Mas a bola vai na direção dele. Está onde devia estar, e o primeiro corte também é dele. Aquilo é daqueles jogos, somando isso ao lance do Estoril ao poste, é daqueles que não sabes bem como, mas aquilo ia cair para o Benfica. Mas é é uma exibição muito, muito pobrezinha.
É sem saber ler nem escrever.
O Braga também deu a volta, tal como na Champions, ganhou nos descontos outra vez contra um infeliz Rio Ave, mas já não é a primeira vez. O Rio Ave também já perdeu, por exemplo, com o Porto, também esteve a ganhar quase até ao fim. E a prova do que o futebol em momento é que a equipa de Vila do Conde tem o 2-0 nos pés, num lance na pequena área, em que há um Ruiz que falha e um Ruiz que acerta. Uhum.
Sim,
e o Rio Ave falha o 2-0 e está a lamentar-se até agora. Eu queria...
E tem o lance do golo anulado já para lá do minuto 70, que eu acho que claro que é bem anulado, não, claro, isso está em causa, mas na história do jogo eu acho que se o Rio Ave faz golo nesse lance e faz o 2-0 àquela altura, eu acho que já ia ser muito mais complicado.
Só conseguiu dar a volta nos descontos.
Sim.
Mas eu acho que é merecido.
Uma palavra para Roger Fernandes. Roger Fernandes, o miúdo. Eu não sei se não foi o Carvalhal que o lançou,
foi,
tinha
foi,
para aí 15 anos,
Carvalhal,
anos da taça, não
Carvalhal.
Foi? Acho que ele marcou um golo logo, sim, nesse primeiro jogo. Na flash interview à Sport TV, ele disse que acorda todos os dias feliz porque sabe que
foi
vai treinar e
isso.
Ver o Fonte e o João Moutinho. Eu achei isto
fantástico.
Não é?
Fantástico.
Mas eu acho que os outros dois ouvir aquilo é um misto de contentamento e de velhice.
Mas faz parte.
Abraço aos dois, são dois enormes jogadores. Sim, mas tu ouves aquilo. Eu... É como quando alguém te diz: ah, eu cresci, o Pedro era miúdo e ouvia na rádio e tal.
Não, mas é bom, mas é muito acho, bom, acho que é bonito.
E do lado do miúdo achei fantástico.
A expressão é maravilhosa, sim.
Eu quero, o Mister é que sabe, mas eu acordo feliz, eu quero chegar lá e ver
os cruzamentos para os dois
ele
gols.
Entrou, fez duas assistências.
Ele não tem tido, o ano passado teve pouca utilização, não é? Esperava-se depois daquela da aposta de Carvalhal que houvesse aqui mais continuidade.
Foi mais na equipa B?
Sim, não houve tanta, mas o que ele fez, rematou, ótima defesa, os cruzamentos são dele, entrou muito bem, portanto está ali mais uma opção muito válida para o Braga e para aquilo que...
Falar em opções, tem jogado na Youth League, foi ele,
sim,
que fez o gol.
Jogam
também,
juntos há quatro jornadas.
Sim.
Aquilo, olhas para o meio campo do Braga, tem muitas alternativas. Eu fui verificar, espero bem, que não me tenha enganado, mas é Zalazar e Muzerati, as últimas quatro jornadas, tem sido a dupla. Portanto, Vitor Carvalho saiu,
à procura, a testar.
E parece ter encontrado, porque a verdade é que tem jogado...
E resulta.
Tem jogado,
não
tem
tinha
jogado
Ricardo Duarte, estava...
Mas não entra nesta dupla.
Não entra nesta dupla. Não sei quantas substituições, por acaso, não sei quantas alterações fez Jorge.
Acho que foi três.
Em relação a...
Três.
Já dizes, acho, não é? Depois tens dado barraca no Benfica.
Dei barraca ali. Não, acho que saiu o Niakité.
E saiu o Ricardo Horta.
Ricardo Horta.
E o Marinho, não?
E o lateral esquerdo. Não foi o Marinho. Marinho jogou. O Borja.
Sim.
Entrou Fonte, Marinho e Pizzi.
Pronto. Para vós, o homem das alterações.
Acho que
eu tinha dito que o Braga ganhava em Faro. O que aconteceu? Foi um vendaval da equipa de José Mota. Eu tinha dito que empatava na Amadora e o Braga ganhou. Eu tinha dito que ganhava o Boa Vista e ao Rio Ave. Mas acabou por fazer menos um ponto do que eu previa. Mas a posição relativa das equipas que eu previ... Ah, não está como eu previ. Eu previ Sporting à frente, Benfica e Porto em segundo com o mesmo número de pontos e Braga em terceiro.
O Braga está em quarto.
Está em quarto lugar.
Empatado com o Vitória.
Uma palavra para o Vitória e para Álvaro Pacheco. Grande vitória do Vitória em Famalicão, com um grande gol à mistura, já lá vamos.
Calma, jovem.
Mas, Nuno, uma belíssima vitória de Álvaro Pacheco, que o Vitória bem precisava disto e Álvaro Pacheco também.
O Vitória, já viste, está ali em quinto lugar,
sim,
com 16 pontos, com o mesmo ponto do Braga, ou seja... tem resultado estas mexidas no comando técnico ou não?
Se o Vitória mudar todas
todas
as jornadas,
está a mudar duas em duas jornadas.
Cada vez que o treinador ganha.
Sim, já
mas
há uma
coisa que eu acho. Eu acho que a equipa do Estoril não é má, nem Álvaro Pacheco é mau. Às vezes há casamentos que não resultam. Acho que aquilo foi um casamento que não resulta. E se vocês me perguntarem, eu acho que este casamento tem tudo para resultar.
Isto pode resultar.
O Vitória com Álvaro
Pacheco.
Eu acho
que pode resultar.
E começou,
acho que há
começou
maior
bem,
identidade
no,
e afinidade.
Num derby a fazer...
Por falar em Vitória e treinadores de Vitória, uma palavra para os Chaves de Moreno.
Sim, deixa-me
pois, já lá ia, já lá ia.
Esta questão dos treinadores, às vezes os treinadores
e dos casamentos.
E os treinadores entram e alteram e fazem. Eu posso treinar, tive a ver os 11. É o mesmo 11. Ele jogou com o mesmo 11. Ele teve pouco tempo
também
para...
Teve tempo para fazer ali grandes mudanças.
Está bem, mas às vezes podiam fazer... Chegam lá e querem mudar. Não, ele pôs o mesmo 11. E resultou.
E o gol de João Mendes.
Anda gol, já lá vamos.
Uma palavra para o Bruno Varela.
Ele defende um penalti e faz uma exibição inacreditável.
Mas não é a primeira vez.
Sim.
Não é a primeira vez que o Bruno Varela faz uma grande
exibição.
Exibição
e este João Mendes é bom jogador.
É assim, senhor.
Pronto.
Já lá vamos. Quem escolheu os
gols? Não, eu não estou a falar de gols. Estou só a falar da qualidade do seu jogo.
Eu acho que nós às vezes falamos pouco dos guarda-redes das equipas menos grandes. Mas eu acho que o Bruno Varela, já no outro dia também destaquei aqui o miúdo do Boa Vista, que em circunstâncias difíceis assumiu a baliza do Boa Vista. O Bruno Varela não, já é um clássico na baliza do Vitória, mas merece um grande abraço.
Atenção que falavas do Moreno, e é justo dizê-lo, ainda não perdeu à frente dos Chaves, um empate, duas vitórias seguidas.
Já nos mandavam presunto.
Isso mesmo.
Magnífico.
Marcou 8 golos em 3 jogos e anteriormente tinham feito 4 em 5 jogos.
Magnífico.
Portanto, está em...
Eu estou com a Estrela.
Está em que lugar? 14º.
Há equipas que desejavam ardentemente a pausa para as seleções, não é o caso dos Chaves.
Não, Chaves continuar a jogar sempre.
Queria jogar sempre. Vítor Campeões foi muito bem recebido em Chaves pela massa associativa. O momento é muito bonito,
muito
foi registado
bem
pelas câmaras
muito
da Sport
bem
TV. Muito, muito bem. Antes de avançarmos para o Cagando a Golo e para as apostas, só aqui uma diferença. Roger Schmidt deu 5 dias de férias aos jogadores do Benfica. Ruben Amorim disse na conferência de imprensa que ninguém tem mini férias, terão dias de folga, no máximo vamos dar 3 dias, mais do que isso, depois já sentimos que é muito mais difícil voltar ao ritmo. Como é que eu ia dizer? Isto são duas escolas, não é?
Sim. Mas nós já falamos sobre isso aqui, não me parece...
Tu preferias 5 ou 3 dias Barbosa de férias?
Depende, se fosse como jogador, 5.
Depende de onde tinha que ir. Se fosse, tivesse que ir... Não sei, eu acho que essas coisas têm que ser avaliadas pelo próprio treinador e por aquilo que tem sido... Bem, nós estamos aqui de fora, às vezes nós quando jogávamos, eles têm jogado 3 em 3 dias, há aqui um período com 2 jogos, sim, que tu jogas ali, sei lá, 4 ou 5 jogos em 2 semanas, ou 6 jogos ali. Acho que a avaliação tem que ser feita, é difícil para nós, eu costumo...
E falta aí um critério, que é com quantos jogadores é que tu ficas.
Certo, também
por acaso fui ver,
também
são
esse.
12. Mas sim,
também esse.
Quem é que
mas eu acho que, acho que é muito a... Para mim, não me choca 5, não me choca 3, não me choca dares um fim de semana, seleção, vais treinar e depois dares mais 3. No fundo, vais ter aqui uma paragem, não é? Portanto, ou podes prolongar os dias de férias ou de folga, chama-lhe o que tu quiseres, e depois, quando recomeçar, já não vais dar aquela outra paragem na semana. Estou-me a fazer entender nestes 15 dias. Portanto, eu acho que esta avaliação tem que ser muito... Não vejo nenhum problema, tem que ser feita pelo treinador e perceber efetivamente como é que está o estado dos jogadores e da equipa. E depois como é que aparece? Depois nós fazemos a avaliação. Será que a equipa não está bem? Não apresenta um bom jogo? Falta-lhe ritmo? Falta-lhe isto? Depois quando regressa, aí vamos perceber o que é que aconteceu.
Portanto, tu ouviste o Sérgio na Flash? O Sérgio na Flash, perguntaram-lhe se esta pausa vinha em boa altura, ele disse que vinha em ótima altura para trabalhar. Isto depois depende muito também dos momentos das equipas.
Também.
Da própria filosofia dos treinadores, com quantos jogadores tu
sim,
ficas.
Sim, há uma série de.
Eu acho que não
de,
há. Sim,
desta vez tem também essa nuance que é no regresso das seleções os jogos são para a taça.
Yeah, e esse também é, pronto, em teoria é mais fácil.
É um regresso mais simpático.
Mais simpático. Sim.
Mas depois tens logo competições europeias assim.
Claro, mas tens esse jogo.
Depois é outra vez mais um mês sem non-stop.
Mas é outro ciclo.
Não vejo nenhum problema.
Vamos para os cagando a golos desta semana.
Na autoria,
na minha opinião, muito bem escolhidos, Cláudio.
Quem é que escolheu
esta semana? Pedro Ribeiro ficou com a incumbência de escolher os
também
3 golos
fácil.
Candidatos.
Não houve grandes golos, na verdade. Houve 2 grandes golos, na minha
isso
opinião.
Agora, pois, não sei, já está, parece que já estás a arranjar desculpas.
Já está a votação na app da Sport TV, que é lá que vocês podem votar todas as semanas. E então temos, pelo Vitória Sport Clube, João Mendes!
É que não é só um gol de fora da área, é ele dá-lhe um toque primeiro e depois remata sem deixar cair. É um golaço.
É um belo gol.
É um belo gol. Depois temos, pelo Grupo Desportivo de Chaves, Sandro Cruz.
É uma pastilha
também. É um grande gol.
É uma pastreia de Sandro Cruz.
É verdade, o erro foi o primeiro gol que ele fez na Primeira Liga e foi logo um grande cartão de visita.
Grande
gol.
Ora bem,
depois
Sandro
pelos
Cruz.
Lobos da Roca, Rafa Mujica.
É um belíssimo gol, é um cabeceamento.
Estou a ver o gol do. É que ele nem prepara. Estou a ver agora aqui o gol do Sandro. Ele nem há preparação.
Aqui vai.
Com licença.
Tenho coisas para fazer, deixa o arroz ao lume. Bora.
Pum.
Que é e faz o 2-2 nesta
altura. Muito bem, muito bem.
É um belíssimo gol. Como é que estão as votações? Como é que estão as porcentagens?
Bem.
Aqui não aparece.
Então, se votares, vota
calma.
Primeiro, Barbosa. Tens que
já votei.
Faz como o Nuno, antes de levar os dentes.
44, Sandro Cruz. João Mendes, 44. Rafa.
Está
aí
renhido. Portanto, tem até quinta-feira para votar. Na quinta-feira no programa, 44, nós dizemos quem é o vencedor.
Agora, se tu
do
votares,
podes
alterar isto.
João Mendes 50%, Sandro Cruz 40%,
Rafa Mendes João Mendes
10%. Entregaste, acabaste de votar no João Mendes.
É como isto está.
Pronto,
Cruz,
temos 3 candidatos escolhidos pelo...
Sandro Cruz 48%, João Mendes 45%, Rafa
Mujica. Eu já votei, já tinha votado logo de manhã.
Bom, vamos ao suplício.
Agora vamos ao grande momento oferecido pelo Placar.
Placar, aposta na desportiva.
Grande momento mesmo.
Até amanhã, malta.
Olá, Barbosa, queres brilhar?
Até quinta.
Eu não.
Queres brilhar?
Nem sei como é que estão, ficaram os resultados.
Mas falar de quê?
Olha, eu estava a ver.
Modéstia, olha. Olha a modéstia.
Eu, quando comecei a ver o resultado das
Falso
Juventus,
humilde.
Pensei assim: olha o Nuno Gomes que se chorou e chorou no programa, ainda se vai safar. Portanto, eu vou.
Mas comer. É injusto ou não é injusto?
É muito injusto.
O que é injusto?
Mas isso vai cair para alguém.
Duas apostas.
Durante este período.
Vou-te explicar.
Calma.
Primeira lição da vida adulta. A vida não é justa.
Não. Mas eu ainda não cheguei à adulta.
À vida adulta. Como eu.
Quando lá chegar, depois logo vos digo.
Então é assim. O Nuno Gomes chorou-se. Tinha uma aposta daquelas novas a estrear, que nós andamos a estrear, no Juventus Turino e dizia, tipo de aposta, um X ou dois no tempo regulamentar, portanto, tinhas de dizer qual era a equipa que ganhava e se essa equipa ganhava com mais ou menos do que 2,5 golos.
Não.
Era.
Não era, não, acho que não tinha a ver com se havia mais de 2 golos
sim,
e meio.
Sim, se havia mais do que 2 golos e meio nessa partida.
Interessava se fosse da Juventus.
Então tu apostaste na vitória da Juventus.
Podia ter ficado 2-1 e...
E tu dizias que havia mais do que 2 golos e meio nesse jogo.
Acertei em 50% da aposta.
Portanto,
devia ter um
ficou
pontinho.
2-0. Lá foi a aposta do Nuno Gomes pelo Canabás.
Ainda bem.
Depois vem Pedro Barbosa, que tinha um clássico de futebol inglês.
Ah,
Arsenal-Manchester City.
Obviamente.
Diz lá.
Que era fácil.
Não era, não.
O City nunca...
Calma.
Nunca,
diz lá, faz
nunca ia fazer 2 golos lá no...
A questão era, a pergunta era assim.
No Emirates.
Se a equipa 2... que neste caso era o Manchester City, fazia mais ou menos do que 1 golo e meio.
Então isto não é fácil, Ribeiro.
E o Barbosa disse...
Desculpa lá, estamos a falar do City.
Menos.
Com o Arsenal.
Mas eu senti que o Arsenal ia dar tudo.
Eu senti, agora sento coisas. Agora sento coisas.
Claro, de vez em quando.
Do além. Portanto, Barbosa, entre os pingos da chuva, fez um ponto.
Um pontinho.
Olha, sem saber ler nem escrever.
Nada, Ribeiro, porque o Ribeiro
não valorizam nada daquilo que uma pessoa faz.
Mas
é
porque vocês mentalam e me dão um jogo. Ribeiro também derrapou. Absurdos. Também derrapou o
Ribeiro.
Ribeiro
tinha a fava. Aliás, a votação da fava já está online no Instagram.
Eu já o Ribeiro.
Já assumo que é para mim, pois.
Há toda uma campanha encetada por Pedro Barbosa a favor de Pedro Ribeiro.
Mas eu acho que vai ser bom Barbosa.
Não sei porque eu acho. Eu apenas votei no Ribeiro.
Eu votei no Barbosa.
Qual é o problema?
Porque anda aqui cheio de estilo. Prost é jovem com o Lisen, isto no campeonato.
Ele até ouve bem.
Listen to me very carefully. Listen to me.
Portanto, listen to me. Tipo de aposta aqui para o nosso Ribeiro. Número de gols e dados do Lisen. E ele diz 1.
Golos exatos. Não,
ficou
2. Fizeram 2.
Marcaram 2. Ficou 4.
Mas perderam.
Dois. Claro que Nuno Gomes, a primeira coisa que fez foi logo pegar lá no nosso grupo de WhatsApp com o resultado deste jogo.
É muito triste.
Cheio de basófia, achar que as ventas ia marcar. Mas pronto, não.
Não. E marcou nessa
sim,
altura.
Sim. Não
estava 0-0.
Não chegou.
Nessa altura.
Pronto, portanto,
falta mais alguma coisa.
Não, não, não. Classificação. Apesar de tudo.
Lidera destacado.
Pedro Ribeiro lidera destacadíssimo.
Achas?
Com 7 pontos.
Muito bem.
Nuno Gomes mantém 4 e Barbosa aproximou-se. Já tem 3 pontos.
Em dezembro vocês vão
sentir
ver.
Os calcanhares. Em dezembro
vai
vocês vão
ver.
Achas que é Natal todos os dias.
Portanto, 7-4-3, assim está a classificação do nosso campeonato.
E
de
a votação para a Fava já está a decorrer.
Já
também.
Está a decorrer a votação para a Fava. Tem 24 horas para votar nas histórias do placar.
Barbosa, okay.
Calma.
Quanto é que está? Já vai lá? Já estás na frente ou não?
O Barbosa, okay.
Já deve estar. É o costume.
No meio disto tudo, a guerra entre os Pedros e ele e o Jeitoso, ninguém lhe dá uma favazita.
Vocês repararam o que aconteceu aqui? Os Pedros são os Pedros, não é o Jeitoso. Bom, vamos ver.
Placar, aposta na desportiva.
O programa normalmente acaba à quinta-feira com equipamentos míticos. Eu queria só fazer aqui um apontamentozinho que eu achei graça. Olivier Giroud foi para a baliza no Milan. Fez uma grande defesa.
Venderam camisolas.
O que fizeram no site.
E no site o Milan pôs a camisola de guarda-redes com o nome do Giroud. Esgotou.
Ah, pá, muito bom.
Estejam atentos, pá. Aprendam.
O futebol é momento.
Não, é pá, e vamos ver o que. Os equipamentos são caros em Portugal. Fui aqui ao site do Milan.
Deve ser barato.
95 bisgas.
Normal.
Camisola de guarda-redes do Giroud. Está Giroud.
Está
Giroud. Mas não está para mim.
Na próxima quinta-feira, o Pedro Ribeiro está dispensado de preparar a edição de equipamentos.
É verdade, disseram-me isso há bocadinho.
Porque
o que é que
vai
se passa?
Ser surpreendido.
É surpresa.
Eu tenho uma surpresa para ti.
Eu também.
O Barbosa tem outra surpresa para ti.
É pá, vamos a isso.
É Natal.
Eu não
Natal.
Tenho surpresas para ti, mas até lá
mas
pode ser
até
que
arranjo.
Pode ser que
arranjo
até lá.
Até lá.
Até parece mal. Malta,
pronto,
até quinta-feira. Até aqui.
Um abraço.